Boa noite. Estamos de volta aqui no Shurim, Mezat Hashem. Na verdade, que estamos em Shloshet Shavuot, Yemei Ben HaMetzarim. E todo mundo gosta de falar desses assuntos nessa época. Mas eu justo queria falar o contrário, porque eu sinto às vezes que tem certas parashiot que são esquecidas da Torá, são abandonadas, e tem tanto para aprender. A gente está nas últimas duas parashiot de Sefer Bamidbar, começamos o Chumash Bamidbar, toda a parashá teve sua atenção, toda a parashá foi falada, né? Parashá Bamidbar, Nassô, a maior parashá da Torá, Birkat Kohanim, Sotá, Bealotchá, depois falamos das Nerot, Vayom Kemitonenim, todas as reclamações, Shlach Echá, os Meraglim, né? Que foram, espionaram, falaram mal, Korach, falamos de discussão, de Machloket, depois de Korach veio Chukat, Chukat tem o falecimento de Aaron, tem o falecimento de Miriam, tem de novo reclamações, bateu na pedra, falou com a pedra, depois de Chukat veio Balak, todo o conceito, né, que Balak queria Lekalel, não conseguiu, Bilam queria Lekalel, queria amaldiçoar o povo judeu, não conseguiu, né, Hashem fez o burro falar, tudo, né, aquela história bem diferente, o povo termina pecando, aí Pinchas vence, se vinga, já é a próxima paraxá. Depois de Pinchas, começa Matot Maasé, e a maioria dos anos a gente esquece essas paraxiot. Estamos falando de Bieme Ben Amitzarim, Shiva Asar Betamuz, se preparando para Tisha B'Av. E a lição que eu quero aprender de Maasé tem a ver, talvez, tudo a ver com a galut que a gente está. Tem a ver com galut, não o conceito porque a gente chegou na galut, e sim, às vezes, o significado de coisas que incomodam a gente desse viver na galut, desse estar na galut, né? Uma pessoa que conhece, assim, às vezes o mundo grande, vamos chamar assim, começa a se perguntar o que eu estou fazendo no Brasil. Sem conceito de religião, em Yerushalayim estaria muito melhor. Viver em Israel é um Gan Eden. Quantas yeshivot, kolelim. É, normalmente o pessoal reclama que aqui falta kasher, mas tem coisas muito mais importantes de kasher que podia ter tanto mais aqui, tanta mais Torá também, mais kasher, por que não? Se é em conceito de segurança, a gente não está no país mais seguro do mundo para se viver. Se é em conceito de gashmiut, vai para Miami, vai para os Estados Unidos e assim por diante, isso é uma parte de galut. E a gente meio que vive a vida inteira, né, se segurando nesse conceito de galut, se sente meio, talvez, esquecidos por Hashem, por alguma coisa, jogados, largados, no fim do mundo, você quer ir para Israel, não tem voo direto, tudo é tão assim, tão difícil, e agora a nossa moeda está tão desvalorizada, você quer comprar qualquer coisa em dólar, você já precisa calcular já quase vezes 6, 5,5, tá difícil, tá complicado, então a gente está numa galut dentro de uma galut. Então eu queria estudar um pouco, talvez, uma lição importante do Blaib Gurovitz e do Rebbe Meir Bloch, a respeito de Parashat Maasé. Parashat Maasé está falando de todas as viagens de Am Yisrael no deserto. Am Yisrael teve Mem Beit Masaot, 42 viagens no deserto. 42 viagens no deserto. E vai, tem mais conhecidas, tem menos conhecidas, né? Tem Refidim, né, que Raf Yedehem na Torá, e veio Amalek, depois tem Midbar Sinai, recebeu a Torá, tem mais, né, tem várias, Mará, onde a água ficou amarga. Então a Torá agora vai resumir todas as viagens antes de terminar o Sefer Bamidbar e começar Dvarim, só vamos lembrar uma coisa, Dvarim é como se fosse uma repetição de toda a Torá, um resumo de toda a Torá. É chamado por Hazal Mishnei Torá, é uma repetição, um resumo da Torá. Então a Parashá começa assim, essa semana a gente tem duas parashiot, Matot e Maasé. Eu quero falar os primeiros dois psukim de Maasé. Ele é Maasé ben Israel, asher yatsu me'eretz Mitzrayim letzivotam biyad Moshe ve'Aaron. Ele, essas são Maasé, as viagens de Bnei Israel, que saíram de Egito, né, letzivotam, biyad Moshe ve'Aaron. Então Moshe ve'Aaron, como se fosse, guiaram, levaram, tiraram o povo e acompanharam a gente durante 40 anos no deserto. Continua a Torá, Vichtov Moshe et motzayem lemaseihem. Moshe escreveu todos os motzayem conforme os maseihem, já vamos explicar, ao pi Hashem, tudo quem guiou foi Deus. Ve'ele maseihem lemotzayihem. E esses são os maseihem perante, com os motzayihem. Então, se a gente já percebe aqui nesse pasuk, vamos só repetir para ficar claro. Vaichtov Moshe, Moshe escreveu et motzaihem le masaihem. Primeiro motza e depois massa. Ao piashem. Ve'ele masaihem le motzaihem. Então agora falou primeiro massa, depois motza. Primeiro vamos explicar o que é isso e depois vamos tentar explicar o que a Torá está ensinando com a gente nesse pasuk. Massa é a viagem, viagem. Eu agora estava de férias e viajei para o campus de Jordão. Ótimo, isso aqui você fez um massa. Motsa é o que aconteceu no lugar que você estava. Ótimo, eu estava no campus de Jordão, já que eu estava em campus, fez muito, muito, muito frio, então eu me agasalhei, eu saí e comprei uma malha. Se eu estivesse nas férias em Atibaia, onde bateu o sol, eu não ia comprar uma malha, eu ia estar comprando talvez um boné para cobrir o sol. Então a gente acredita que a nossa vida, a gente vai fazendo os passos e as coisas acontecem. A gente acredita que, já que eu estava em Miami, eu fiz compras. Se eu não estivesse em Miami, eu não faria compras, né? Isso aqui a gente está falando de um jeito muito, muito material. Mas vamos pegar no nosso dia a dia. Já que eu estou no Brasil, automaticamente eu vou casar com um brasileiro. Então, meus filhos vão nascer no Brasil e eu vou dar uma educação brasileira. Então, se eu estivesse em Israel, eu ia casar com israelense, ia ter filhos israelenses. A gente acredita que a gente dirige a nossa vida. A gente acredita que a vida está na nossa mão. Se eu não tivesse justo viajado para tal lugar, que justo lá alguém me conheceu, aí ele me ofereceu tal menino, imagina só, eu sou de país X, eu casei com um homem de país Y. Se eu não fizesse a viagem Z, isso não ia acontecer. Então, justo um ano eu viajei para os Estados Unidos, eu conheci lá uma pessoa que ele... Não, 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 não. Isso a gente acredita que é a vida. Vai Tov Moshe. Falou Reb Leib Gurovitz, sabe como se lê esse pasuk? Vaichtov Moshe, Moshe escreveu et motzaihem, os resultados lemasaihem, que aconteceu por causa das viagens. Isso é o jeito que a gente pensa que é a nossa vida. Al pi Hashem. Mas vem Moshe e frisa, mas não é assim que se vive. Ve'ei lemasaihem lemotzaihem. Hashem te guia e Hashem decide o que ele quer fazer acontecer e ele te coloca no lugar certo. Não acha que aconteceu porque eu estava em tal lugar. Precisava acontecer tal coisa e por isso que eu caí em tal lugar. Eu não tenho filhos brasileiros que tenham educação brasileira, vamos dizer, porque eu justo estava aqui. Hashem queria tirar exatamente o que, eu saí e por isso ele me colocou em tal lugar. Hashem é quem guia o mundo. Hashem é quem guia cada passo. E para de achar que se eu estivesse em outro lugar, eu teria outro destino. O teu destino, Hashem já decidiu. Não estou falando de decisões. Decisões você pode decidir ser bom ou ruim. Isso é tua decisão. E não é Hashem já decidiu que eu vou fazer a verá. Não, 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 não. Se eu estivesse em outro lugar, eu ia ser mais rico. Não, não, não. Você ia ser exatamente a mesma coisa. E Hashem te colocou no lugar para tirar o melhor de você em tal situação. Para de chorar a vida inteira e para de procurar se ninguém viver duas vidas para conhecer o outro caminho. Ninguém nunca vai viver duas vidas. Isso eu posso garantir. Seria muito fácil você viver duas vidas e numa terceira escolher. Eu testei uma vida ser religioso, uma vida não ser religiosa. Agora eu vi qual que é mais feliz. Ah, então agora eu vou escolher tal coisa. Eu escolhi uma vida... O que for, tá bom? Qualquer decisão da vida, você nunca vai viver duas vezes. Você precisa ter claro. Tuas decisões é você que tem. Mas não adianta você passar a vida inteira chorando. Se fosse diferente, se eu tivesse tomado outra decisão, se eu tivesse em outro lugar, eu seria mais feliz, mais rico, mais... Não, 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 não. Hashem decidiu a vida que ele vai dar para você. O porquê? Isso é outro tipo de shiur e agora a gente não vai abordar, tá bom? A gente não vive tanto no porquê, mas também não vale a pena sempre fechar o olho e sempre ficar... A gente veio aqui para não perguntar. Muita gente se distanciou porque viveu com uma boa pergunta sem procurar respostas. A gente não tem resposta para tudo, mas não é o trabalho do judeu ser cego a vida inteira. E sim, às vezes, ver uma figura maior. Mas isso não é o shiur de hoje. O shiur de hoje é... Que a gente vive a nossa vida pensando que é motzah lemassah. Vem a Torá e fala, ve'ei lemassahem lemotzaihem. A Kadosh Baruch Hu decidiu qual que é o motzah. E por isso ele te fez o massa. Vamos começar, talvez então, pela história mais legal. Tá bom? Vamos começar pela história mais legal. Tinha um senhor, um rabino do Arachim, e ele foi convidado para dar uma palestra na Inglaterra, numa cidade, um Shabbaton, na verdade, numa cidade um pouco mais isolada, tá bom? Então, o que acontece é, tá bom, eu estou tendo agora exatamente o mesmo problema agora aqui no Brasil, tá bom? Que em Genópolis, se você tem um convidado, uma pessoa importante que você convidou, você não tem um bom hotel para deixar ele dentro do bairro. Não tem. E a gente, Bezat Hashem, estamos no fim do mês trazendo um grande rabino dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, amo ele, admiro muito ele, o shiurim dele, para mim, é uma luz, o rabino Gladstein. E tudo dá para fazer. E aí ele me pergunta onde eu vou dormir, e eu já fico um pouco com vergonha. Vou arranjar uma casa para... A passagem é business e ele vai dormir na casa de alguém? Como fica isso aqui? A gente não tem isso. Mas eu me consolei, que uma vez eu estava escutando o Shiur of Joey Haber, e ele conta de uma história que ele estava em Manchester e ele dormiu na casa... Na casa que ele dormiu, ele foi falar e eu, opa, vocês trazem o palestrante número para a tua cidade, nem hotel não dá? Então eu imagino que deve ser parecido com Higienópolis, o mais perto que a gente tem é um Meliá para passar um Shabbat, cada vez que você sobe e desce, não é tão confortável, não é tão legal, você não tem um bom hotel, se você quer convidar alguém para deixar dentro de Higienópolis, se na tua casa não entra mais uma família que você quer convidar para Shabbat, você vai começar a bater nos vizinhos, nos amigos, e Baruch Hashem, a comunidade é maravilhosa, sempre vai ter alguém que vai te abrir a porta, tá bom? Então o que aconteceu foi, esse Rabino Larachim, ele está nessa cidade, deve ser por isso que ele acabou ficando numa casa, então era Shabbat, ele chega na casa, ele é muito bem recebido, e ele sai à noite para a sinagoga, para começa a noite de palestras, a maratona, jantar, palestra e assim por diante. Ele termina todo o programa, uma pessoa pega ele, uma pessoa começa a perguntar, conversa com um, conversa com outro. Quando ele termina tudo, ele vai ser meia-noite, meia, 15 para uma, ele sai do lugar que ele veio dar a palestra e ele esquece onde que ele está dormindo, ele esqueceu o endereço. A última pessoa que falou para ele, Shabbat Shalom, em vez de ele pedir me acompanha, já estava tarde, já foi um atrás do outro, ele decidiu, tipo, já ir sozinho para chegar, sabe? Ele quer respirar um pouco, quer descansar. O único problema foi que ele esqueceu onde ele estava dormindo. Ele mais ou menos lembra do endereço, ele não tem certeza o número. Isso aqui no Brasil é uma coisa muito, muito complicada, porque nossas ruas são todas nomes, tá bom? Todas as ruas aqui são nomes, e uma pessoa que não fala português tenta fazer ele decorar Alameda Barros, tenta fazer ele lembrar um nome tipo Padre João Manuel, né? Que é a rua do Betrino. Vai para um americano e fala, você está na Padre João Manuel, 826, quarto andar B. Aí pergunta para ele, e aonde você está? I have no idea, I have no clue. Então, realmente, então o que aconteceu com esse rabino do Arachim? E ele começa, ele tem certeza que é essa rua. Não é, ele vai para outra, não é. Ele começa a ver todas as casas bem parecidinhas, bem igual, tá bom? Aqui a gente não tem tanta diferença, vamos dizer. É diferente os prédios, mas imagina se alguém lembra que ele tem Genópolis num prédio, aqueles meios castelos do Elias Victor Nigri. Você tem uns 6, 7 literalmente iguais assim por fora, para alguém que não conhece, tá bom? E aí vem, né, o famoso apelido, que, para quem não conhece, o brasileiro é brasilinho, barrão, barrinho, né? E assim, você acaba, você não conhece, você não sabe. E ele começa a procurar, não sabe onde está, ele não é de lá. E ele decide, vou procurar uma casa com mezuzá e não ajuda nada. É uma cidade que está cheia de casas com mezuzá. Então ele tem uma ideia genial, ele tem que fazer depois de uma da manhã, ele já deu algumas voltas, ele decide ir para uma sinagoga e falou, eu vou deitar, baixar a cabeça na sinagoga, eu deito no banco, e Shalom Aleichem, amanhã eu tenho uma maratona, eu continuo. Ele entra numa sinagoga, e ele vai se deitar na sinagoga, ele pega lá atrás, pega um banco, se arruma direitinho, e de repente, ele tenta adormecer, Amarabaye, Falabaye, ele, ah meu Deus, o que é isso? 1:30 da manhã, ele vê lá na ponta da sinagoga um menino estudando. E o menino está gritando, estudando como se deve, está com tudo, está lá. Então ele decide virar, fala 1:00 da manhã, 1:30, o menino alguma hora vai fechar a Gumará. Já é 1:40, o menino não fechou a Gumará. Então ele vai até o menino e fala, desculpa, você vai demorar um pouco? Falou, sim, não entendi. Não, quais são teus planos? Falou, não, eu vou virar à noite. Eu vou virar à noite. Falou, o que foi? Falou, eu tenho alguns da PIM de Gumará que eu estou em dívida e eu quero completar eles. Então aí o menino começa a conversar com o rabino e falou, ah, é que eu queria dormir e eu não consigo com barulho. Falou, olha, vou te falar uma coisa, desculpa, eu estou no meio, eu preciso umas 10 páginas de Gumará, porque hoje à noite eu estou terminando o chás. e me faltam 10 páginas. E eu quero terminar até amanhã de manhã. Eu vou virar à noite e eu quero agora fazer. Acho que era 8 páginas, não sei. Mas se você quiser, você continua, sai daqui, continua 2 ruas para cima, lá tem outra sinagoga. Tenta dormir lá, eu não acho que tem outro louco virando na noite de Shabbat estudando. Aí o menino começa a olhar e fala, mas Rabino, um minuto, você lembra de mim? Falou, não. Você não lembra de mim? Falou, não, eu preciso lembrar de você como? Falou, pode ser que faz uns 8, 9, talvez 10 anos você estava aqui e se deu um seminário? Falou, sim, faz. Então eu estava no teu seminário e lá eu comecei meu processo de tshuva. É mesmo? Sim. E hoje eu estou terminando o chás. Que maravilha! Hashem colocou o rabino que me fez terminar o chás, justo no meu Silma chás, tá justo aqui. Uau! Amanhã no Kiddush, nessa sinagoga, no Silma chás, adoraria que o seu rabino pode vir participar. O rabino falou, muito obrigado, eu preciso dormir, eu tenho palestra, se empolgou, abraçou ele, cumprimentou, falou, olha, amanhã de manhã a gente se vê, Bezat Hashem, eu preciso descansar um pouco. O rabino vai para outra sinagoga, ele vê, não tem ninguém estudando, a sinagoga está vazia, ele deita, se acomoda, tira o paletó, o travesseiro, ele vai tentar dormir, ele começa a escutar alguém chorando, fala, Hashem. E agora o quê? Ele olha de um lado para o outro, não tem nada. Ele começa a escutar do Bezat Hashem que está vindo o choro, tá bom? Ele sobe no Bezat Hashem, ele vai lá e vê uma mulher chorando. Ele vai para a mulher e fala, ó, como vai, tudo bem, posso te ajudar, o que aconteceu? Ele falou, não, nada. Falou, o que aconteceu? Não, nada. Falou, que eu posso te ajudar? Falou, estou tudo em ordem, eu não tenho nenhum problema. Baruch Hashem, está tudo em ordem, você não tem como me ajudar. Então o Rabino falou, olha, eu vou te falar, você vai demorar. Falou, o que foi? Eu estou tentando dormir. E a mulher, tipo, levanta para ver quem é. Ah, você lembra de mim? Aí ela fala, parou, eu quero dormir ainda hoje. Tem chance? Falou, não lembro de você. Falou, você não estava aqui há 8, 9 anos atrás? Você deu um seminário? Falou, sim, é a mesma história. E agora o quê? Falou, então, você destruiu minha vida. Você arruinou minha vida. Aí ela falou, tá, desculpa, não tive intenção. Falou, não, vou te contar o que você fez comigo. Falou, tá bom, o que eu fiz com você? Você deu um seminário maravilhoso, eu me empolguei, eu gostei, eu amei. E lá você falou uma frase. E isso me entrou e virou o lema da minha vida. Se você tem um sonho, se você sonha em chegar numa coisa, não abre mão. Não abre mão desse sonho, porque você vai chegar. Esse sonho é real e vai até o final. Eu já estava começando a me achuvar, eu estava empolgadíssima. Eu tinha um sonho de casar com Talmid Chacham, que sabe chás. E lá eu me comprometi que eu não vou abrir mão. E eu estou há 8 anos, nunca me ofereceram um menino que terminou chás. Porque os meninos que terminam chás não oferecem uma menina que fez chuva com 22 anos. E você me encalhou, Rabino. Era só você não colocar essa besteira na minha cabeça, aí lá para trás eu ia pegar um menino bom, o que que for. Eu abri mão quando já era tarde demais. Nunca me ofereceu menino. A minha menina falou, escuta uma coisa, eu resolvo o teu problema, só me deixa dormir. O quê? Amanhã de manhã vai rezar na sinagoga de baixo. Eu te garanto que eu vou tentar resolver teu problema. Você, por favor, vai para casa, a tua tefilá foi aceita, a Shem te escutou, eu vou te arranjar alguém que terminou o chás, só por favor deixa eu dormir. Manhã seguinte ela está no ciúme, o rabino oferece, e Baruch Hashem, esse casal termina casando. Morai Verabotai, Hashem dirige o mundo. A gente está numa galuta que às vezes é tão escura a gente não entende as coisas, porque a gente acredita que a nossa vida é motzá lemassá, aconteceu porque eu estava, e às vezes você não entende, Hashem te colocou porque ele quer tirar de você muito melhor do que isso. Hashem quer tirar de você, o que Hashem quer de mim, aonde eu estou, na situação, não é só lugar, eu estou pegando muito o conceito de lugar, mas na situação que eu estou, Hashem me colocou numa tal situação. O que você quer tirar isso? Eu só virei assim porque... Não. Não é necessariamente isso. Eu lembro que uma vez tinha um casal que eles 12 anos, acho, 10 ou 12 anos tiveram filhos, um casal da Argentina. Casal maravilhoso. E uma vez eu estava falando um desses conceitos, eles depois de 10 ou 12 anos tiveram um casal, né? Não eram gêmeos, tiveram uma menina primeiro, depois um menino. O pai e o filho usaram comigo. O pai era o Fabi. Agora me fugiu o nome, tá bom? E eu lembro uma vez, eu estava meio que assim, mexendo os pontos, falando esse tipo de conceito, não era esse shiur, e a mãe veio para mim no final do shiur. Falou, escuta uma coisa. Eu não era quem eu sou hoje. Eu precisei apanhar muito para baixar minha cabeça e virar a mãe maravilhosa que eu sou. Se eu tivesse filhos em seguida, eu não sei que mãe eu seria, que educação eu daria. A chama acabou com o meu ego. Demorou. No começo eu me revoltei. Depois eu comecei a entender. Um minuto. Por que tanta revolta? O que você vai ganhar estando bravo com o mundo inteiro e xingando todo mundo? E eu comecei a me melhorar. E quando chegou meu filho, eu não sei porque demorou tanto. Podia ser um pouco antes. Mas eu sou uma mãe maravilhosa. E eu sou uma melhor mulher. A Shem me deu filhos no momento que eu estava pronto para. Isso foi uma conclusão de uma mãe que não teve filhos mais de 10 anos. Não foi eu que falei. A Shem, às vezes, está querendo tirar o melhor de você. E te colocou em situações onde você pode crescer ou se revoltar. Pode crescer ou se angustiar e se culpar e culpar todo mundo. Não acha que eu sou assim porque me aconteceu tal coisa. Te aconteceu tal coisa para você virar assim. É essa a visão da Torá. Olha o que David HaMelech fala. David não, Yonatan fala para David. Essa aftará, a gente lê todo Shabbat Erev Rosh Chodesh, tá bom? Tem um conceito chamado Machar Chodesh. O que é Machar Chodesh? Quando o Rosh Chodesh, todo Shabbat a gente tem Aftará, inclusive nessas três semanas a gente tem Aftarot especiais, tá bom? Shabbat passado a gente não leu a Aftará de Pinchas, a gente leu a Aftará de Matot, que é relacionado com as três semanas. Essa semana a gente vai ler a Aftará de Maasei, que é relacionado com as três semanas. E Shabbat seguinte, Bezat Hashem, a gente vai estar já no Beit HaMikdash. Caso não, a gente vai ler para Shat Chazon, Chazon Ovadia Ben Amotz, tá bom? A gente vai ler uma Aftará muito pesada. E depois a gente vai ter sete Aftarot de Nechama. Normalmente, se você tem um Shabbat Rosh Chodesh, você tem um Shabbat Machar Chodesh, tem uma Aftará visitante. Não quando é Nechama. Quando você pega essas sete semanas de Nechama de consolo, não tem uma Aftará que você pode pular. O consolo Hashem não abre mão. De dar uma boa palavra para a gente, de levantar a gente, de entender aonde a gente está, essas Hashem não abre mão. As próximas 7, 8, 9 semanas, não se muda Aftará por nada. Desde o Shabbat passado até Rosh Hashanah. A gente só vai parar esse ciclo de Aftarot especiais em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, aí começa o novo ano. Hashem nichem otano bezat Hashem. Que senão a gente veja a nechama bemet. Né? A gente está precisando mais do que nunca. Me mandaram ontem uma mensagem. Se esse ano o nosso Simchat Torah foi igual ao Tisha B'Av, Bezat Hashem, que esse Tisha B'Av seja igual ao Simchat Torah. Bezat Hashem. Mas vamos voltar aqui. O que é Machar Chodesh? Então, quando o Shabbat cai Rosh Chodesh, se não essas semanas, você vai ler Aftará, Hashem Kisi, o Mausi, como que é? Hashamayim Kisi, né? Hashamayim Kisi, Ve'aretz Adom Raglai. Mas quando o Rosh Chodesh é domingo, você vai ler Aftará de Machar Chodesh, tá bom? E se Rosh Chodesh é Shabbat domingo, você vai pegar o primeiro e último passo de Machar Chodesh, mas lê Aftará de Rosh Chodesh. O que está escrito na Aftará de Machar Chodesh? É uma história famosa, só que às vezes a gente perde um ponto interessante. A história acontece é que David HaMelech está começando a ser bem perseguido por Shaul. Shaul HaMelech é o rei. Shaul HaMelech é o rei, e ele tem um reizinho, ele tem um cara que no começo ajuda muito, 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 muito ele, mas ele começou a sentir que esse cara está crescendo demais. Shaul HaMelech está sendo tomado por um Ruach Ra, vamos chamar de depressão, mas não é depressão, é muito mais profundo do que depressão, tá bom? Ele está, hoje em dia a gente chamaria isso, né, de uma Mahalal Nafshi, ele está com uma doença sentimental, não sei como traduzir isso para o português. Tá bom, ele está com um de nefesh, um problema muito mais, não é ferida, não é machucado, não quebrou o braço, mas dói muito, muito mais. O pessoal sofre muito, muito, muito mais de machalata nefesh do que um braço quebrado, ou do que uma dor de ouvido, ou do que uma dor de cabeça, ou uma febre. Machalata nefesh, infelizmente, é na nossa geração, o que mais tem? E Shaul HaMelech, ele tem essa maratruach, né? Ele tem essa, vamos chamar de depressão, essa, ele está oprimido, ele está triste, e ele chama um menino para ajudar ele, que é David, um homem que não, aparentemente não é para ser nenhuma ameaça, e esse David, que é o homem que está ajudando o Shaul, de repente começa a crescer, e Shaul já tem uma promessa: o teu reinado vai ser cortado, alguém vai pegar. E Shaul está desesperado: quem vai ser o cara que vai pegar meu reinado? E David começa a virar ameaça ao cara que está do lado dele. E aí Shaul começa a perseguir Davi, Davi ele consegue matar Goliat, e aí o pessoal começa a elogiar demais Davi em frente de Shaul, Shaul pega inveja, tá bom? Fala, Shaul é bom, mas Davi é muito melhor, e coisas por assim, tá bom? Tá, mas a gente às vezes precisa ter um pouco mais de noção na vida, não adianta você ir para um patrão e falar que teu funcionário é melhor do que ele, esse tipo de coisa, você acha que você chegou, nossa, você tem um hiper funcionário, ótimo, elogio. é até melhor que você. Saiba que você não fez nenhum favor para esse teu amigo, o que for, porque infelizmente o ser humano tem inveja, o ser humano tem sentimentos, tem ciúmes, e eu posso pegar uma pessoa que mais está me ajudando na minha vida. Se ele vai pegar o meu espaço, infelizmente todo mundo tem esse medo de perder o espaço, perder o lugar, todo mundo quer ser alguém. Aí você pode distanciar a pessoa mais querida, a pessoa melhor que você tem, se ele não está te levantando, ele está ameaçando o teu espaço. Então acabaram fazendo isso e Shaul começa a perseguir David. Shaul começa a perseguir David. A ponto tal que chega o soldado de Rosh Chodesh e David entende que não é lugar dele estar na casa de Shaul. Não é lugar dele. E o Natan, o filho de Shaul, íntimo amigo de David Amelech, uma pessoa que entende que é ele que vai perder. Shaul, enquanto está vivo, é rei. Quem não vai ser rei? O filho dele. Quem que é o filho que é para ser o rei? Jeonatan. Mas ele gosta tanto de David que ele está pronto a dar o lugar dele, né? Como que o Rabam Ipano fala, que quando a gente fala que Jeonatan gostava de David, né? Havat Nashim. Ele amava mais David do que a Havat Nashim. E todo mundo pergunta, o jeito da Torá de escrever que o Natan amava mais David do que ele amava mulheres. O que, que é isso? Tipo, tá bom, o homem gosta de mulher, mas isso é um jeito do Tanakh de escrever. Falou Ramam Ipano, falou Ramam Ipano. E o Natan gostava de David, me'ahavat nashim. Da onde veio isso, o amor dele? Do amor de nashim, daquelas duas mulheres. Que duas mulheres? E o Natan, ele é de Binyamin, Shaul é de Binyamin, Binyamin é filho de Rachel. David é de Yehudá, filho de Leá. Rachel estava pronta a entregar o marido dela para Leá. Ela estava pronta a perder. Quando Rachel entrega o marido para a irmã, ela está arriscando tudo. É capaz de Jacó ficar tão bravo, tão bravo, tão bravo, falar: você faz parte disso que estão me enganando. Imagina só, você está debaixo da roupa e te coloca uma outra pessoa. Você ama alguém e essa pessoa que você ama te trai, te coloca. Não foi lavando sozinho, Rachel estava consciente. E Rachel deu simanim para Leá. Yaakov podia reagir muito mal, muito mal, muito mal. E sabe o que é resultar? Que com você eu não caso mais, não dá para confiar em você. Eu tive um segredo, entreguei você, você foi lá e entregou para outro. A gente tinha um segredo, como você entregou? E Jacó fala, quer saber, vai casar com Esav você? A uma era para Jacó, outra era para Esav, essa era a piada. Isso que falavam, esse era o medo de Leá. Rachel fala, minha irmã não vai ser humilhada. Esse amor, a Havat Nashim, Rachel, ela fez um reto tão grande que ela herdou isso para o filho dela, Jeonatan, de Shevet Binyamin, para David, de Shevet Yehudá. Isso que é a Havat Nashim. Vamos voltar para a nossa história. Então, Jeonatan vai para David e fala, não aparece hoje na Seudá, eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo do que vai acontecer. Então, o que ele faz? Ele faz um combinado com David Amelech. Ele faz, Amelech ainda não, com David. Ele fala, escuta uma coisa. Hoje eu vou ir para a Seudá. E eu vou ver qual que é o clima. Se o clima estiver bom, você vem amanhã. Se não estiver bom, você não vem amanhã. Como que se vem amanhã? Vayomelo Jeonatan. Falou para ele, Jeonatan, Machar Chodesh, amanhã, né, que vai ser os Chodesh, Venifkata ki baket moshavecha. Não apareça. Deixa teu lugar vazio. Veshilashta tered meod batayla makon shenetzah shab yom ha'aseh v'ashavta etzel Eben Ezer. Ou seja, vamos resumir, vai em tal lugar e se esconde lá no campo atrás de uma pedra. V'ani shlosh lechitzim tzida ora leshalech li lematara. Então eu vou pegar e vou sair amanhã de manhã para caçar. Eu vou pegar três flechas, eu vou tirar as três flechas como se fosse que eu estou caçando. Agora, Jeonatan, sendo príncipe, filho de Shaul, ele não anda sozinho. E se você não anda sozinho, você anda com alguém que está te ajudando, você está andando com um mordomo, vamos dizer assim, né? Com um guarda-costas, você precisa o trabalho, quem faz, né? Alguém aqui joga tênis? Já jogou tênis? Quem sai catar a bolinha? Você tem um goleiro, né? Você só está lá suando, batendo uma, duas, três, o professor joga uma bola e você devolve, outra bola e você devolve, e está lá o boleiro, né? Para ganhar R$5 a hora, ele está catando todas as bolas, aí ele te devolve. Aí você, em vez de falar obrigado, você pega todo, tá, joga todas aí, busca de novo. Aí ele já, tipo, já pegou já 60 bolas, e você, em vez de falar obrigado, e você pega 60 bolas e joga uma atrás da outra, é o boleiro. Então, Jeonatan fala, eu vou pegar três flechas, de tirar uma, duas, três. Aí eu vou pedir, entre aspas, né, para o meu boleiro, né? Para o meu ajudante, veni eshlach et hanar, e eu vou mandar o menino, lech metza et achitim, vai lá buscar as flechas, e mamar yom ala nar, ene achitim imcha vahena, kachenu vaoki shalom lecha, ven devar chai Hashem. ואם על האלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שלחך השם. Então, Davi está com medo se ele está com ameaça de morte ou não. E no final a ameaça era real, porque aquela noite Davi não apareceu, tá bom? E o que acontece é que Shaul HaMelech pergunta, onde está Davi? E Yonatan, ele enfrenta o pai e fala, que você quer Davi daqui se você não gosta dele? Shaul, o pai, pega uma lança e joga contra o filho dele, quase matando o filho. Yonatan fica bravo e vai embora da Seudá. Yonatan entende. Meu pai quer matar o Davi, ele não tem opção. Então ele fez um combinado. Escuta qual que é o combinado. Eu vou jogar 3 flechas. Se eu virar para o meu ajudante e falar, vai buscar as flechas. Ele vai chegar até você, perto de você. Ele pode te achar o esconderijo ou não. Mas ele vai chegar até você. Então pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, está tudo em ordem. As flechas estão lá, vai buscar. Que shalom lecha, saiba que tem shalom. Vem davar chai Hashem. Eu não tenho nada, pode ficar tranquilo. Mas vim com a mala elen. Mas se eu falar para o menino, as flechas estão muito longe. Não precisa ir buscar. Deixa as flechas. Lech, David, vai embora. Foge. Por quê? Por quê? Por quê? Que shelachacha Hashem. Ele não falou porque meu pai quer te matar, porque Deus te mandou. Rebelião Meir Bloch, quem fundou, refundou, né, a Yeshiva de Tells nos Estados Unidos. Rebelião Meir Bloch, ele antes de sair de Tells foi uma cidade na Lituânia, tá bom? É a Yeshiva que eu estudo, não na Lituânia, já nos Estados Unidos. Mas quem funda essa Yeshiva inicialmente é Rebeliezer Gordon. E na Primeira Guerra Mundial, é o genro da Rebeliezer Gordon, ele entra no Aron HaKodesh, e ele precisa tirar o Sefer Torah. Ele precisa tirar o Sefer Torah do Aron HaKodesh. E quando vai tirar o Sefer Torah do Aron HaKodesh, ele fala, ele faz uma tefilá e começa a chorar, eu estou tirando o Aron daqui, que é uma com Torah. Alevai que eu possa devolver. E ele consegue devolver. Desculpa, antes. Na época do Rebeliezer Gordon, teve um incêndio na Yeshiva, e eles, antes de fugir, Rebeliezer Gordon, ele corre, tira o Sefer Torah, e o fogo consome a Yeshiva. Mas depois de alguns anos, a Yeshiva reconstrói e ele devolve o Sefer Torah para o Aron HaKodesh. Na Primeira Guerra Mundial, o genro dele, Rabbi Yosef Leib Bloch, ele tira o Sefer Torah e faz uma tefilá, alevai que eu possa devolver. E no final da Primeira Guerra Mundial, a Yeshiva Tells reabre, renasce e ele devolve o Sefer Torah no Aron HaKodesh. Rabbi Eliyahu Meir Bloch, no começo da Segunda Guerra Mundial, ele vai para o Aron HaKodesh e tira o Sefer Torah e fala, já 2 vezes eu tirei, alevai que eu possa devolver. Ele devolveu, mas não em Tells. Ele devolveu em Cleveland. Ele devolveu nos Estados Unidos. Quando Reb Chaim Stein, meu Rosh Hashivá, Zichrono Livracha, ele foi visitar de novo a Lituânia, e ele chegou em Tells, ele parou na frente de Shivá, um prédio totalmente abandonado, esquecido. Ele lembra de Shivá que ele estudou, as noites e dias que ele dedicou na Torá e na Gemará. Então ele começa a chorar e ele fala, dos 10 Harugei Malchut, né, 10 grandes Chachamim na época dos romanos, do Beit HaMikdash, é Hanukkah, vamos agora não pegar a data, porque é bem discutível, um deles era Rabbi Akiva, mas um deles era Hananya Ben Tradion. Rabbi Hananya Ben Tradion, o que fizeram? Enrolaram ele num Sefer Torah. E o general romano era tão cruel, pegou algodões, encharcou eles e colocou em volta do coração dele. Ele estava com calor, mas ele não se queimava. Ele estava se consumindo todo e não queimava. E o rabino está sofrendo. Então ele chega um momento e ele começa a rir. O rabino está rindo. E os alunos olham para ele e falam, Rav, por que você está rindo? Ele falou, porque eu estou vendo um Gilayon Nisraf. Mas o Tiot por Chot Ba'avir. Eu estou vendo o pergaminho sendo consumido. Está queimando o pergaminho, mas as letras estão voando. Os goim nunca vão matar as letras da Torá. Eles vão conseguir destruir pergaminho, mas a Torá, as letras, eles não vão conseguir. Naquele momento, o general romano, ele não consegue acreditar, ele fala, Rabino, o que eu faço? Ele tem um hirhur tshuva, o goi. Fala, Rabino, o que eu faço? Falou, se você pelo menos tirar esses algodões para me consumir mais rápido, você pode ficar tranquilo. E eu te levo para o Ganed, para o Lamabá junto comigo. Ele tira os todo algodão, toda água, para pelo menos o rabino morrer com menos sofrimento, ele se joga junto na fogueira, junto com o rabino. E assim Rabbi Eliezer ben Taradion, ele foi assassinado, ele é um dos 10 Arugei Malchut. Fala o Rabbi Eliezer Gordon, quando os nazistas entraram aqui, o Gilayon Nisraf, eles queimaram o pergaminho, mas o Tiot Parchubavir, a Torá não parou e nunca vai parar, porque toda a Torá dessa cidade voou, chegou nos Estados Unidos e hoje não tem uma Telz, hoje tem 3 Telz. Na época dele eram só 3, hoje já é uma yeshiva que continua, hoje talvez uma das maiores reshet de Torá em Israel, que é a Teret Shlomo, tá bom? Do Rabino Sorotsky, que vem aqui no Brasil, quem não conhece, tá bom? E quem não conhece está, vale a pena entender, é um rabino que ele tem milhares de Avrechim, ele chama tudo em nome de Telz, porque ele é dessa família, Sorotsky é da família Bloch, da família Gordon, é uma família só, ele chama todos os shivot que ele faz, então eles queimaram Gilayon, o papel, mas o Tiot Parchubavir. Mas vamos voltar, então Rabbi Elmer Bloch, quando ele está para inaugurar a yeshiva nos Estados Unidos, ele sai da Lituânia com uma história muito, muito estranha, muito estranha. A história dele, vamos contar em resumo, que não era uma história que eu pensei em contar, mas por que não? Em 39, a Lituânia vira comunista. Até lá não era comunista. E o que acontece é que o rabino da cidade era o irmão dele, que era o Rosh Yeshiva, era Avram Yitzhak Bloch. Ele era o Rosh Yeshiva, ele era o rabino da cidade, e em Telz não tinha uma pessoa que era Mechalel Shabbat. No final dos anos 30, teve um Yehudi, Chiloni, que ele decidiu que ele ia uma loja no Shabbat. Ele abriu. Mas o rabino da cidade está, ele não tinha coragem. Teve uma vez o rabino da cidade não estava, então ele falou, essa é a minha oportunidade. O rabino da cidade não estava, ele aquele Shabbat foi lá, quem vai me enfrentar e decidiu abrir a loja dele no Shabbat. O irmão menor do rabino que estava tomando conta da Yeshiva, aquele Shabbat, vão para ele e falam, olha, aquele Yehudi abriu a loja no Shabbat. Então ele vai até a loja e fala, querido, loja fechada no Shabbat, em Telz não se abre loja no Shabbat. Aquele cara vira para o rabino e fala, e quem vai me falar o que fazer? Falou, te dou um conselho, amanhã de manhã eu não quero essa loja aberta, senão você vai se arrepender. Ele fala, vamos ver quem vai vencer. Manhã seguinte, o rabino, ele vai chegar no Shivá, ele passa na frente da loja e ele vê que a loja está aberta. Ele vai para o Shivá, termina a tefilá, ele fala, eu quero que todo mundo me acompanhe. Chega ele com 300 alunos na frente da loja, ele entra na loja e fala, você vai fechar a loja ou não? O cara fica meio assim perdido. Rabbi Meir Bloch, tá bom? Isso. Rabinos antigamente não tinham medo de ninguém. Dá um tapa na cara daquele homem. Falou, esse é o primeiro. Você vai fechar ou você quer mais um? Ele com 300 alunos em cima dele, ele fecha a loja. Mas ele tem ódio desse rabino. Um dia eu vou fazer contra ele. Esse Yudi era comunista. Em 39, Lituânia vira comunista. E os comunistas começam a levantar os comunistas. O pessoal entende, Rabbi Meir Bloch está em problemas seríssimos. E no final de 1939, Yeshiva precisa de dinheiro urgentemente. E por primeira vez na vida, não é o Rosh Yeshiva que vai viajar, vão mandar o irmão menor dele viajar. E ele chega nos Estados Unidos, no começo de 40, porque ele precisa fugir da cidade. Porque aquele cara está entrando muito forte no governo. E eles entendem que ele está com perigo de ir para prisão, para Sibéria, o que for. Rabbi Meir Bloch, quando ele inaugura Yeshiva em Cleveland, ele fala, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não estava entendendo o que eu estou perdido aqui. Ele foi o único que sobrou de toda a família dele. E ele que reabriu Yeshiva. Falou Rabbi Meir Bloch, ele leu essa haftará e falou, lech. E Jonathan falou para David, vai, foge. Kishilachacha Hashem. Não é porque meu pai quer te matar, porque se você precisa fugir, é porque Hashem te mandou. É lá que você precisa estar. É exatamente isso que Hashem espera de você. A gente acha que acontece coisas porque estão perseguindo a gente, estão fazendo o mal. E por que Hashem permitiu isso? Porque Hashem espera de você, se você precisa fazer alguma mudança, não é porque é tão sofrido as mudanças, é porque lá você pode brilhar. E lá você tem um papel para fazer. A situação que Hashem te coloca, pensa, o que ele quer de mim? Como eu posso ser melhor nessa situação? Como posso fazer a diferença nessa situação? Tem um rabino em Toronto, Reb Shulem, não peguei o sobrenome dele. Ele, quando tinha 18 anos, ele cresceu em Toronto, no Canadá. Ele, como Hassid Bobov, ele foi usar a yeshiva de Bobov, E ele virou muito, muito, muito próximo ao Reb Shlomo Halberstam, o famoso Bob Bereve, tá bom? O Rebbe de Bobov. Ele era muito ligado no Rebbe, ele ajudava, e era uma pessoa que gostava muito de se dedicar a Torá, mas Chesed para ele era o máximo. Tudo que ele fazia, ele estava Chesed, Chesed, Chesed. E uma sexta noite, ele está num tish, né, como os Chassidim fazem, ele está no tish do Reb Shlomo Halberstam, né, do Reb Shlomo, que é Bobover, e está no meio do tish, vem um senhor correndo, e ele está preocupado, ele vai para, estamos em Nova York, né, Bobover em Nova York, ele fala, Rebbe, Rebbe, preciso de uma ajuda, falou, o que aconteceu? E esse Reb Shlomo está do lado do Rebbe, meu sogro acabou de falecer no hospital Maimonides, Maimonides Hospital, e eu preciso de alguém para ser shomer. Um corpo Yehudi não pode ficar sozinho, né? Mesmo depois de falecer, a gente coloca shomri, não é a coisa mais legal, não é uma experiência legal de passar, tá bom? Não é uma mitzvah que a gente corre atrás para cumprir. Mas esse Reb Shulam, ele escuta isso, ele fala, Rebbe, o que você diz? Eu quero ir fazer essa mitzvah. O Rebbe falou, se você quer, a mitzvah é tua. Então, o Reb Shulam, ele vira a noite de Shabbat no hospital do lado de um defunto. Tá bom? Excelente, excelente experiência. Excelente experiência. Termina o Shabbat. Aí, ele está na yeshiva. Ele decide ligar para os pais dele. Tá, mas Shulam, como está? Não sei o quê. Como foi teu Shabbat? Falou, magnífico. O que foi? O que você está tão feliz? Eu consegui fazer uma mitzvah que na vida eu não achei que ia conseguir fazer um chesed desse jeito. Eu fiz... Quando tem mitzvot já meio que estão no teu caminho, mitzvot dentro da caixa, então... Mas quando você ganhou uma mitzvah que você nunca imaginou que ia ter uma mitzvah dessa, tipo, uau, que oportunidade! Que mitzvah que você está tão empolgado? Eu passei a noite no hospital cuidando de um defunto. Eu falei, como? Você não tem ideia, o cara veio na yeshiva, falou, meu sogro faleceu, a gente não tem shomer, os filhos não estão perto, ali no Shabbat. A mãe, tá, uau, que legal. E quem que era o falecido? Falou, ah, o falecido, me falaram, Reb Luzer Schwartz. Reb Luzer Schwartz? Luzer, né, os Ashkenazim, assim, Yiddish, né, vamos falar, Luzer é Lazar. Reb Luzer Schwartz? Falou, é? Não. O que, mãe? Reb Luzer Schwartz, que era, ah, isso, aquilo, 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 aquilo. Falou, depois, durante o dia, eu fui perceber. Não acredito. Falou, você não acredita o quê? Shulam, agora eu quero te contar uma história. Falou, tá bom, qual que é a história? Há 18 anos atrás, Reb Luzer Schwartz, ele veio para Toronto juntar dinheiro para a instituição dele. E eu comecei a escutar sobre essa personalidade que é. Eu falei, eu quero pegar ele, eu quero receber ele em casa, eu quero receber ele em casa. E um marido virou para mim, né? Teu pai falou, não, isso não está época para isso, está complicado. Eu tinha um menino, uma criança, uma menina de 1 ano e meio e tinha gêmeos de alguns meses, 1 ou 2 meses. E meu marido falou para mim, você não está em situação, não dá. Falou, não, mas escutei tanto dele, eu gostaria de ter ele em casa, uma mitzvah. Meu marido falou, você quer? Não tem problema. Naquela época eu não conseguia completar uma noite, porque começava de 1 ano e meio, acordava os gêmeos, ela até dormia, a mais velha, eu ia para um gêmeo, eu ia para outro gêmeo, e era uma noite atrás da outra. Eu não conseguia dormir mais de 1 hora e meia seguida, 1 hora e meia, 2, mas acordava um, aí eu colocava todo mundo para dormir, aí dormia. Eu passava, estava o dia inteiro baratinado, o dia inteiro cansado, o dia inteiro acabada. Quando o Reb Luzer Schwartz estava em casa, teve uma noite, o que aconteceu foi, eu deitei e dormi, já, sabe, e passa um tempo, eu acordo. Só que de repente eu acordo com o sol na minha cara. Eu vou ver. Como passei com... Como já está sol? Eu deitei 2 horas atrás, que era 9 da noite, né? E como tem sol? Eu descobri que eu virei a noite, eu dormi uma noite inteira depois de quase 2 meses e meio sem dormir, uma noite inteira. Eu saí assustado a passar, o que aconteceu com as crianças? E eu vejo a blusa do Schwartz segurando um neném no colo. Eu pergunto, o que é isso? Falou, eu vi que um neném acordou. Eu vi que um ia acordar o outro, que ia começar todo aquele caos. E eu vi que você já não dorme há várias e várias noites. Então eu peguei um dos gêmeos e passei a noite estudando com ele no colo. E esse gêmeo era você, querido Shulam. Ele virou uma noite com você no colo. E agora você virou uma noite cuidando do corpo dele. Porque Rabotai, Hashem, coloca tudo exato. Hashem coloca a gente onde a gente precisa estar. As coisas não aconteceram porque eu estava. Precisa acontecer e Hashem te coloca. Veilemasehem lemotzaihem. Não é motzah lemassah, é massah para motzah. Não acha que eu só sou assim porque me aconteceu e eu estou... Se eu fosse em outro lugar, em outra situação, se eu ganhasse mais tarde, mais cedo, tivesse filhos antes, depois, eu tivesse mais irmãos, menos irmãos, mais dinheiro, menos dinheiro, ia ser mais feliz... Não. Essa é a tua vida. E Hashem te colocou todo o entorno para você tirar o melhor dela. Em vez de passar a vida reclamando, faz exatamente o melhor que você pode fazer nessa tua vida. Rabotai, a gente está na galuta. E é difícil. Eu estou no Brasil, isolado, é tão ruim. Rabotai, tem tantas coisas maravilhosas na nossa vida. Tem tantas coisas maravilhosas na comunidade que a gente faz parte, das famílias que a gente é. Tanta gente gosta de reclamar. Nossa, aqui não tem nada. Aqui está tudo ótimo, aqui é perfeito. A gente tem um problema. A gente está na galuta. Ishrinta begaluta, Hashem está sofrendo. A gente não tem o Beit HaMikdash e falta formar nota. Se não é isso que está te faltando, está te faltando mais 8 restaurantes, não está te faltando. Isso te transforma no quem você é. Se você acha que está te faltando um pouco de mais dinheiro, não está te faltando nada. Se está te faltando mais um Sam's Club e Walmart e Costco e poder estar na Fifth Avenue passando de loja em loja em loja em loja e eu preciso andar na Oscar Freire, isso é o máximo que eu tenho. Rabotai, isso não é a vida. Hashem te colocou no lugar exato para sair a melhor versão de você. Exato, Hashem. Vamos aprender a ter essa visão da vida. E quem sabe, se esse Shabbat, a gente não precisa estar de novo na Galut, e a gente sim tem o escudo de estar na Geulá. Mas enquanto a gente está aqui, não é que eu sou ou não sou por estar aqui. Eu sou o melhor que eu sou, e por isso que eu estou aqui. Mas acabou.